queridos irmãs e irmãos, nas leituras de hoje que contam muito do que é a energia cristã, do que é a pretensão cristã e porque é que o cristianismo se afirmou como uma alternativa, como um novo modelo de vida. Para pensarmos isso, temos de perceber o que é que o cristianismo faz com duas categorias sagradas, absolutamente sagradas, cada uma à sua maneira, quer do judaísmo, quer do mundo greco-romano, do mundo helenístico. Neste mundo greco-romano, a coisa mais importante era a sabedoria. A gente não faz hoje ideia, ou faz, lendo os livros, do que é a procura incansável de uma sabedoria. O que um homem ou uma mulher podiam aspirar no mundo grego de mais sagrado era encontrar a Sofia, encontrar um caminho de sabedoria. E, de facto, quando nós visitamos a Antiguidade Clássica, o mais belo monumento é a emergência do pensamento humano, a construção da filosofia. Pensemos na escola de Atenas, Aristóteles, Platão, Sócrates, os sofistas. No fundo, é uma grande procura, através do conhecimento, de encontrar sentido para a vida, de encontrar significado para a vida. E, de facto, há uma grandeza moral enorme nestes ascetas que dedicam toda a sua vida à procura do conhecimento, da racionalidade, tentando perceber qual será o caminho para realizar o coração do homem, para justificar o sentido da nossa presença no mundo, o porquê e o paraquê das nossas vidas. Se há uma palavra sagrada no mundo helenístico deste tempo em que o cristianismo surge, é de facto a palavra sabedoria, a palavra sofia. É uma palavra inalcançável, inspiradora, que todos procuravam, que todos queriam, que todos... Uma palavra equivalente no mundo judaico é a palavra templo, templo, um lugar sagrado. O templo era a certeza de que Israel é o predileto, é a certeza de que o Deus transcendente é também o Deus histórico, o Deus que acompanha o seu povo, o Deus cuja glória, a Shekinah, como diziam os judeus, cuja glória habita num lugar concreto. E nós vamos até ele. E do templo emana tudo. Do templo provém a lei, provém os sacrifícios, provém o dia do perdão, o dia das expiações. O judeu, mesmo no fim do Império Romano, mandava os seus trocados como dízimo para alimentar o templo, para que a luz do templo não se extinguisse. E morrer sem ter ido a Jerusalém, sem ter peregrinado a Jerusalém, era a maior das desgraças. Mas o templo era um lugar da evidência de Deus, era a fonte de sentido, era aquilo que estruturava a nação judaica, mas também a condição histórica, a cidadania judaica. Ora, o cristianismo vai emergir num mundo em que, de um lado, a coisa sagrada é o conhecimento, é a sofia, e do outro lado, a coisa sagrada é o templo e a lei. E o cristianismo vai surgir como uma alternativa a estes dois grandes modelos. Em relação ao templo, vamos ouvir São Paulo dizer, na carta aos Coríntios, e São Paulo, grande intérprete, o primeiro grande intérprete cristão de Jesus, São Paulo vai dizer: o templo é o corpo de cada um de nós. O templo somos nós. O lugar sagrado é a nossa vida. Porque o Espírito, a Shekinah, a glória de Deus, o Espírito de Deus, habita em cada um de nós. Então nós já não estamos dependentes de um lugar, de uma raça, de uma etnia, de uma nação, de uma lei, de um código externo. Não, não estamos dependentes. É em nós que descobrimos Deus. E cada pessoa é um lugar onde Deus habita, onde Deus está. E por isso temos de olhar para a nossa vida de outra maneira. Somos sujeitos diferentes, porque aquilo que nos caracteriza não é uma ligação a uma estrutura que está fora de nós, mas é uma descoberta de que somos habitados por Deus, de que Deus nos habita. E essa descoberta transforma a nossa vida. Descobrir que Deus está em nós e que a nossa vida, esta vida que às vezes nos custa abraçar, nos custa aceitar, nos custa entender, esta vida que é exaltante e ao mesmo tempo é um lugar de fragilidade, um lugar de dor, esta vida tão misteriosa que parece que nos escapa, que é maior e menor do que o nosso desejo, esta vida é o santuário de Deus. Esta vida que nós construímos dia a dia, esta vida que não existe em abstrato, mas existe em concreto, nos nossos gestos, na nossa decisão, esta vida que não é apenas biológica, mas é a vida ética, a vida moral, a vida sensual, a vida de amor, a vida de procura que em cada um de nós dia a dia se efetua. Isto que nós somos, esta coisa que nós somos, isto de inominável, de indecifrável que nós somos, isto é lugar de Deus. Esta coisa que eu sou é lugar de Deus. Queridos irmãos e irmãs, esta é uma transformação imensa que o cristianismo operou, no sentido de olhar para cada mulher, para cada homem, de uma forma completamente diferente. A nossa condição, o que nos funda, não é uma coisa fora de nós, mas é este Deus em nós, este Deus em mim. E por isso eu tenho de olhar para a minha vida como um lugar sagrado. Eu tenho de olhar para a minha vida com outros olhos, com outra esperança, porventura com outra veneração. Eu tenho de cair de joelhos perante o espetáculo desabalado e divino que é uma vida, por mais frágil que seja. Eu tenho de olhar para a vida com um coração diferente, com um coração novo. Porque a vida de um homem, a história de um homem, é um lugar sagrado, é um lugar onde Deus está. E por isso a nossa vida não é apenas um instrumento. A nossa vida é também uma finalidade, um lugar onde vivemos a razão, onde vivemos a procura do sentido. Nós não estamos escravizados a nada, não, vivemos plenamente a nossa liberdade, porque está tudo em nós, está tudo em nós. Porque Deus está em nós, Deus está em nós. E por isso a nossa grande tarefa é descobrir o que somos, é tornarmo-nos aquilo que somos. Tornarmo-nos aquilo que somos. É interessante que este debate animou o cristianismo desde os primeiros séculos. E eu vou, por exemplo, um grande teólogo como Tertuliano a dizer que o homem é naturalmente cristão. E eu queria dizer isso não no sentido que o cristianismo é um lugar automático, mas de facto é na nossa natureza, é no fundo daquilo que somos, que nós temos de descobrir o que é isto de sermos filhos de Deus e de Deus. E de Deus habitar em nós. Numa vida é para deitar fora, numa vida é para excluir, numa vida é descartável, numa vida é para ser pisada. A nossa vida tem esta dignidade de ser o templo, de ser um lugar sagrado. E depois, em relação ao outro modelo, o modelo da sabedoria, o cristianismo faz um movimento, os exegetas dizem que é de autoestigmatização. O que é a autoestigmatização dos primeiros cristãos? Nós percebemos isso lendo de facto o que São Paulo diz. É preciso tornar-se louco. Perante o mundo, onde é a sabedoria que dá o status, é preciso tornar-se louco. Então o cristão tem de ser louco, tem de ser louco. É, neste sentido, o cristão diz, eu vou para outro caminho, eu vou fazer de maneira diferente. Eu não colo a essa sabedoria, a essa cultura. Nesse sentido, eu considero-me fora, considero-me outsider. Mas no mundo de sábios eu quero ser um louco. E que loucura é esta? Que loucura é esta de que nos fala São Paulo? É aquela loucura que nós vemos explicada no Evangelho de Jesus. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Isto é não acreditar na força da violência. Não acreditar na força que tem o mais forte. Não acreditar no olho por olho, dente por dente. Se alguém te quiser levar ao tribunal, deixa-lhe tudo, deixa-lhe também o manto. Se te obrigarem a acompanhar durante uma milha, acompanha durante duas. Se te pedem emprestado, dá. Reparem, estas palavras têm ao mesmo tempo um sentido literal e um sentido metafórico. Um sentido literal, porque a palavra de Cristo é para levar a sério, quer dizer, eu estou aqui a explicar, mas Deus me livre de alterar uma vírgula, quer dizer, a palavra é esta, e a gente tem de saber com esta palavra. Digamos, a palavra de Cristo tem uma literalidade com a qual a nossa vida se há de confrontar sempre, como se fosse a primeira vez, e essa literalidade é que é o sentido definitivo. Mas, ao mesmo tempo, estas palavras sucessivas de Jesus são uma metáfora. Uma metáfora para dizer o quê? Para dizer, olha, ser louco, faz diferente. Ah, o meu direito era fazer, faz diferente, faz de outra forma. Isto é, foge às lógicas fechadas. Porque às vezes o nosso mundo é uma lógica fechada. Ah, eu disse-me aquilo, eu também disse aquilo. Respondi na mesma moeda. Ah, e fez assim, pronto, então vai ter a sua paga. Ah, então vou agir em consonância. Ah, então pronto, tenho que escolher. E nós sermos capazes de fazer de forma diferente. Isto é, de romper os círculos viciosos. De romper as lógicas fechadas, de beco sem saída, de afunilamento das nossas histórias e da nossa vida, e tentarmos, de facto, uma coisa diferente. Em vez de odiar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Isto é, ser capaz do perdão, ser capaz da compaixão, ser capaz de aceitar as humilhações. Santa Teresinha dizia, muitas humilhações fazem a humildade. E quando é bem entendido, é importante a gente relativizar-se saudavelmente, porque isso também nos purifica do ídolo que muitas vezes somos para nós próprios. Amar aqueles que nos amam, claro, mas também amar aqueles que não nos amam. Ser capaz de uma outra sabedoria. Ser capaz de uma sabedoria que, ao inverso, subcontrário, refunde a ordem das coisas, refunde a nossa própria história, refunde o próprio mundo. Queridos irmãos, se o cristianismo é apenas cultural, é muito pouco. Se nós somos apenas pessoas sensatas, pessoas que na nossa sociedade nos respeitam, olha que pessoa sensata, sim senhor, uma pessoa cumpre a lei, paga os seus impostos, é razoável, é ponderada, é um bom cidadão, mas isso é o mínimo, quer dizer, não é preciso ser cristão para ser isso. Não é preciso ser cristão para fazermos essas coisas. Que coisa é necessária para ser cristão? É preciso ser louco. Ser louco. Isto é, fazer um gesto que na sua extravagância e na sua ruptura assinale a diferença de Cristo. O o salto qualitativo, o salto de amor que Cristo representa. É claro, estes gestos não se fazem todos os dias, não é? Não se banalizam, mas há um momento na nossa vida em que só um gesto destes nos pode salvar. Há um momento na nossa vida em que só um gesto destes faz de facto a diferença e torna a nossa vida uma vida cristã ou uma vida ao lado. Mesmo que permaneçamos formalmente cristãos, mas por dentro nós não tocamos aquela diferença que é no fundo ser cristão. Queridos irmãos, o cristianismo emergiu, nasceu, sem uma força. Não tinha a seu lado a força do pensamento, a força de uma cultura, a força do dinheiro, a força da cidadania, a força dos... Não tinha nada. Tinha apenas estas duas coisas. Esta certeza de que Deus habita em nós, de que nós somos o templo, que nós somos um lugar sagrado. E podemos em nós experimentar a perfeição, a presença do próprio Deus. E este chamamento de Jesus a que sejamos loucos. A que sejamos loucos. Isto é, a que vivamos também inversamente. Sejamos capazes de andar, caminhar contra a corrente. Contra a corrente. E no fundo... É esta a originalidade cristã de cada tempo, queridos irmãos. Nós hoje não temos outras ferramentas para ser cristãos. Não temos. Os cristãos de Corinto tinham estas. E nós temos as mesmas. Temos as mesmas. Ou nós vivemos contra a corrente, expressando na nossa vida o que isso significa, numa lógica de amor e de dádiva, ou então vivemos um conformismo social e cultural que dilui o cristianismo e o torna um folclore e não um lugar de redenção, um lugar de transformação das nossas vidas. Palavra exigente esta, não é? Vamos pedir ao Espírito que venha em socorro de cada um de nós, das nossas vidas, daquilo que nós vivemos. O cristianismo, uma das grandes transformações cristãs também é a refundação do sujeito. O cristianismo não se faz de massa, faz de história, da minha história, da tua 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 história, das histórias individuais. E aí, quantos lugares sagrados estão aqui? Nós não estamos num lugar sagrado, somos a reunião de lugares sagrados. O lugar sagrado que é a vida de cada um de nós. Vamos pedir que o Espírito nos habite, nos fortaleça, nos dê a certeza do amor de Deus, confirme em nós o amor de Deus e nos dê essa capacidade de arriscar uma outra sabedoria, que muitas vezes até é uma forma, aos olhos do mundo, é uma forma de loucura, mas outra coisa não é do que abraçar até ao fundo e até ao fim a cruz do Senhor.